A reportagem da Rádio Clube está na linha com o psicólogo Ezequias Caetano, da Clínica Elo, Núcleo de Psicologia e Ciências do Comportamento, aqui de Patos de Minas, e vai discutir conosco um tema delicadíssimo e que nos últimos dias começou a chamar a atenção da população. Os nossos casos de suicídio aumentaram, já foram 7 casos de suicídio. Primeiramente, Ezequias, gostaria de te perguntar se é possível a família identificar o comportamento de um possível suicida.
Realmente, a quantidade de suicídios que já aconteceu em Patos está assustadora, está chamando muito a atenção. E sim, apesar de ser muito difícil de terem sinais sutis, a família pode sim identificar alguns sinais de que o familiar ou de que o amigo está em risco. São sinais que, na maioria das vezes, as pessoas acabam ignorando, achando que são irrelevantes, que são coisas cotidianas, mas que são sinais de alerta. O primeiro passo, o primeiro sinal mais importante é a pessoa já ter tentado suicídio alguma vez. Uma pessoa que já tentou se matar, o risco dela voltar a tentar é muito grande. Esse é o principal fator de risco. Quando eu falo de tentar suicídio, eu estou falando do que a literatura especializada chama também de parasuicídio, que é se cortar, se ferir, coisas do gênero, que não seriam letais. Elas também entram nisso que a gente chama de tentativa de suicídio. Outro sinal muito relevante que a maioria das pessoas ignora são frases de alerta que a pessoa diz. São essas frases de alerta. Dizeres como preferi estar morto, eu não aguento mais, não suporto mais, sou um perdedor, um peso para os outros, ou coisas do gênero. Por que as pessoas acabam ignorando essas frases de alerta? Existe uma crença errônea, um mito, de que o suicida não avisa que vai se matar. Existe uma crença de que quando ele diz alguma coisa do gênero, ele está chamando a atenção. Mas não há nada mais equivocado do que essa crença. Ele avisa sim, ele dá sinais sim, de que vai se matar. E falas do gênero, elas têm que ser interpretadas como sinais claros de que o risco está muito grande. Tem que ser interpretadas como sinais claros de que é necessária intervenção urgente para essa pessoa. Outro fator de risco, outro sinal que a pessoa geralmente dá quando está pensando em suicídio, é estar desempregado, estar passando por dificuldades financeiras extremas ou relevantes, ter perdido pessoas ou algum bem muito importante recentemente, possuir alguma doença grave, por exemplo, câncer, HIV, ou ser portador de algum problema psiquiátrico, como depressão, transtorno de ansiedade, esquizofrenia ou qualquer outro. Esses são os principais sinais que a pessoa dá de que há necessidade urgente de cuidados.
Ezequias, os casos que foram registrados em Patos de Minas envolveram pessoas jovens ou jovens adultos, adolescentes. Essa faixa etária é mais suscetível ao suicídio e por quê?
Sim, os mais jovens eles são mais suscetíveis. Existem dados publicados que apontam que à medida que a pessoa vai adquirindo idade, que ela envelhece, o risco vai diminuindo um pouquinho. Agora, os motivos disso eles são muito discutidos, não existe consenso na literatura. Alguns pesquisadores apontam que é porque a pessoa mais jovem ela é mais intensa emocionalmente, ela tem uma variação emocional mais forte, ela tende a responder mais sob controle daquilo que ela está sentindo. Já a pessoa mais velha, ela não tem tanto isso. A literatura aponta que ela tende, isso é probabilístico, ou seja, pode não acontecer. A literatura aponta que ela tende a ter um autocontrole um pouco maior nesse sentido.
Ezequias, com relação à depressão, ela é, na maioria dos casos, a grande responsável pelos casos de suicídio ou são outras patologias?
Em torno de 70% dos casos de suicídio são cometidos por pessoas depressivas. Mas isso não significa que a depressão é a causa. Por quê? Porque o que leva uma pessoa a ter depressão é muito parecido com o que leva uma pessoa a cometer suicídio. Que tipo de coisa que a gente pode olhar mais como a ideia de causa disso? Principalmente experiências traumáticas incontroláveis. O que significa incontroláveis? São situações problemáticas, difíceis, que a pessoa não consegue encontrar saída, não consegue encontrar solução. Quanto maior a quantidade de experiências do gênero a pessoa tiver, quanto mais tempo ela passar exposta a esse tipo de experiência, quanto mais intensas essas experiências forem, maiores os riscos. Então, esse mesmo tipo de experiência desencadeia tanto a depressão quanto o comportamento suicida. Então, uma coisa não é causa da outra, mas elas estão associadas. Não sei se eu consegui ser claro.
Ezequias, como a gente pode sugerir um tratamento para um possível suicida ou até mesmo aquele que já tenha tentado o ato sem agredi-lo diretamente, sem causar um trauma psicológico ainda maior?
Olha, a melhor forma é realmente você conversar com essa pessoa. Mas agora, conversar com uma pessoa em risco de suicídio também não é fácil. Eu vou deixar algumas dicas sobre como que tem que ser essa conversa. A primeira coisa é ser discreto, encontrar um lugar e um momento discreto para conversar, um momento sigiloso, onde outras pessoas não ouçam, não vejam o que está acontecendo. É necessário separar um tempo específico para isso também, porque essa conversa ela tende, em alguns casos, a ser bastante longa e bastante difícil. Então é necessário estar com tempo para conseguir conversar. Quando você estiver ouvindo essa pessoa, a pessoa que está relatando os sentimentos, os pensamentos suicidas, é importante ouvir com calma, sem dar grandes sinais de pressa, de ansiedade, de desespero, por mais que seja desesperador ou que seja difícil ouvir o que essa pessoa está falando. Muito importante também é entender os sentimentos da pessoa, o que isso significa. Não julgar. A nossa sociedade, no geral, tem uma tendência a, diante de relatos de sentimentos, emitir julgamentos de valor. Que tipo de fala são esses julgamentos de valor? Comentários do tipo, mas você tem uma vida tão boa, por que você está se sentindo assim? Ou você não tem motivo para estar assim, você passa no vestibular, está num emprego bom, mas a sua família é boa, você não precisava estar assim. Falas desse tipo, embora a intenção de quem diga seja ajudar, elas só pioram, elas fazem com que a pessoa se sinta ainda mais mal. Então, evitar ao máximo esse tipo de fala. Enquanto estiver conversando, é importante também dar sinais corporais de aceitação e respeito. Que tipo de sinais que são esses? O olhar atento, você está com a atenção fixa na pessoa, sem ficar mexendo no celular, sem ficar mexendo com o relógio ou com qualquer outra coisa. Uma expressão calma, né? Uma expressão facial, corporal tranquila, por mais que isso seja difícil. É necessário também você expressar cuidado, expressar disposição em ajudar essa pessoa. Que quer essa disposição em ajudar, além disso que eu já comentei, perguntar à pessoa mesmo como que eu posso te ajudar, como que eu posso ser útil para você agora, estou com você, expressar mesmo que você está ali disponível para essa pessoa. Algumas coisas que jamais devem ser feitas nessa conversa é interromper a fala da pessoa com frequência, dizer que está ocupado, que continua a conversa depois, é necessário que essa conversa siga o fluxo, que ela termine naturalmente, não seja cortada. É gravíssimo quando nessa conversa você trata o paciente, a pessoa com ideação suicida, como se ela fosse inferior, como se ela fosse fraca ou algo do gênero. Isso destrói, isso causa um mal-estar tremendo na pessoa. É importante evitar fazer comentários indiscretos ou perguntas indiscretas e principalmente evitar fazer julgamentos. Tem alguns comentários que eu tenho visto nas redes sociais que estão me assustando, de pessoas fazendo julgamentos absurdos sobre quem tem pensamentos ou atitudes suicidas. Seja qual for o julgamento, não faça. Tem horas que é melhor guardar a própria opinião para si mesmo e se não puder ajudar, não falar nada. Caso possa ajudar, sem julgamento, tentando conversar com essa pessoa. Nessa conversa é importante orientar ela a buscar a assistência psicológica ou psiquiátrica também. Caso essa pessoa não possa, ou em caso de emergência, existe uma ONG no Brasil que se chama Centro de Valorização da Vida, é o CVV. Ela atende 24 horas por dia, por telefone ou por Skype, e o número para fazer contato é 141. Pode ligar a qualquer hora do dia ou da noite, o atendimento é gratuito. É possível entrar em contato também pela internet, basta digitar Centro de Valorização da Vida no Google, que aparece lá o site, aí dá para conversar por Skype, por e-mail, por mensagem. É um recurso que tem sido extremamente útil para salvar vidas no Brasil.
Ezequias, de que forma o comportamento suicida está ligado ao modo de vida contemporâneo? Como diz o Bauman, a sociedade líquida, uma relação um pouco menos preocupada com o amanhã e mais com o presente?
Uma pergunta difícil de ser respondida, porque, na verdade, o suicídio ele sempre existiu. Ele sempre esteve presente na sociedade. Aí, hoje, a gente não sabe se ele está sendo mais divulgado ou se, de fato, aumentou a quantidade de suicídios. Então, se associar, por exemplo, algumas coisas na sociedade contemporânea que contribuem para que o suicídio aconteça, pode-se dizer basicamente que estão ligadas aí à incontrolabilidade, que é o que eu falei. Hoje em dia você, as pessoas têm que lidar com uma quantidade de demandas, uma quantidade de coisas muito grande em muito pouco tempo. Isso gera muito estresse, gera muito desgaste, gera muito sofrimento emocional, muito sofrimento psicológico. Às vezes as pessoas sequer têm tempo de ter amizades, de ter atividades de lazer ou dinheiro para isso, né, para conseguir ter acesso a essas coisas, o que acaba contribuindo para que esses sentimentos de mal-estar, de desgaste emocional se acumulem. Outra questão característica da sociedade moderna que pode estar contribuindo é o que a gente chama de invalidação na psicologia, que é aquilo que eu mencionei mesmo, de que quando você ouve o que a outra pessoa está dizendo, você julga. A pessoa julga. Ao invés de acolher, de aceitar, ela emite um julgamento. Só para exemplificar o que são esses julgamentos, algumas falas muito comuns que caracterizam esses julgamentos são coisas do gênero: nossa, suicídio é sinal de fraqueza, suicídio é sinal de covardia. É gravíssimo, esse tipo de fala é gravíssimo, causa um mal-estar muito grande em quem já tem a ideação suicida, em quem já tem uma propensão suicida. E quem não tem, esse tipo de fala, esse tipo de julgamento, contribui para que essa pessoa se sinta ainda pior. Um detalhe interessante, falando disso, é que quando a pessoa encontra acolhimento, encontra validação na família, ou nos amigos, ou entre os amigos, no trabalho também, entre as pessoas com quem ela convive, o risco de suicídio diminui muito. O apoio social, inclusive, é considerado um dos principais fatores de proteção para o suicídio. E a validação é exatamente isso: você acolher, entender e aceitar que o outro tem motivos para estar se sentindo mal. Por mais que você não consiga perceber esses motivos, ele está se sentindo mal por alguma razão. Os sentimentos não vêm do nada, eles não vêm do espaço, eles são produzidos na nossa interação com o meio. E aceitar isso já facilita muito que você consiga ter um contato mais próximo e ajudar efetivamente a pessoa.
Ezequias, muito obrigado pela participação. A Clube agradece.
Ok. Talvez seja importante pensar, a gente finalizar falando de outros fatores de proteção que contribuem para a redução do risco de suicídio. O que você acha?
Sim, por favor.
Por exemplo, além do apoio familiar, do apoio de amigos, quando uma pessoa consegue se envolver com a comunidade, consegue se envolver com atividades de lazer, consegue se envolver com esporte, consegue se sentir produtiva, o risco dela se suicidar é bem menor. Mas tem a questão de que algumas pessoas que já foram muito expostas aos fatores de risco, que são aquelas experiências incontroláveis que eu falei, elas não conseguem nem sentir motivação, nem sentir disposição para se envolver com isso. Quando eu digo não consegue, é importante ficar claro que é não conseguir mesmo. Não é uma questão de escolha, não é uma questão de decidir ter força de vontade, não é uma questão de decidir ter disposição. É não conseguir mesmo. E isso é importante respeitar. Nesses casos, a ajuda profissional é ainda mais importante. Quando a pessoa não consegue sequer ter acesso a esses serviços de proteção, a esses fatores de proteção.
Reportagem de Flávio Souza.